No Brasil e no resto do mundo, são cada vez mais comuns os crimes digitais. A prática vai desde a invasão de um perfil em uma rede social até crimes cibernéticos mais sofisticados e de grandes proporções, como os mega vazamentos de dados pessoais de milhões de pessoas e venda dessas informações na internet. Apenas neste ano, as perdas globais podem chegar a 6 trilhões de dólares, 3 vezes o produto interno bruto brasileiro, segundo estudo de uma consultoria alemã. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara promove nesta quinta-feira a segunda rodada de debates no seminário sobre o papel do Parlamento brasileiro no combate aos crimes cibernéticos. O primeiro dia de discussões foi em 18 de novembro. A deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, uma das coordenadoras do debate, é quem vai conversar conosco sobre o assunto. Bom dia, deputada.
Tudo bem?
Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no...
esse espaço. Entendo que o diálogo sobre esse assunto ele deve ser permanente e aprofundado, até porque todo o processo de tecnologia ele tem evoluído com muita rapidez e automaticamente esse aperfeiçoamento e a modernização da tecnologia faz com que aqueles que a querem utilizar de maneira não positiva utilizem desse mecanismo mesmo com a atualização. Então, o debate, a legislação, ela deve ser discutida e atualizada permanentemente. É isso que a Comissão de Ciência e Tecnologia está fazendo através desse seminário, para que nós possamos analisar o contexto nacional e internacional e ver de que maneira aquilo que nos cabe, que é a legislação, possa ser aperfeiçoado. Os crimes cibernéticos, eles são tanto na área econômica, invadindo contas, ou mesmo solicitando doações para uma determinada conta, eu fui vítima disso, eles bloquearam o meu celular e passaram a utilizar o meu número para pedir dinheiro. E foi muito interessante que uma das vítimas que foi abordada foi uma irmã minha e levou a conversa, ela alimentou a conversa por um determinado momento. E eles não perceberam que era uma pessoa ligada e ela começou a fazer uma série de questionamentos e, num determinado momento, ela disse, olha, eu sei quem são vocês, eu sei qual é o objetivo e eu gostaria de informar de que vocês não terão sucesso, porque ela utilizou outra forma de fazer contato comigo e realmente comunicar através do celular, que vocês não terão sucesso porque as providências já foram tomadas. Agora, até que ponto tu consegues localizar esse indivíduo, esse grupo de indivíduos que aborda através do teu celular e a chácara? O crime em cima de crianças, envolvendo crianças em situações delicadas. Eu entendo que é uma preocupação também muito grande. Aí, falando como mulher, a utilização desse mecanismo para fazer com que a mulher venha a ser abordada, achacada e até num processo de violência através de crimes cibernéticos. Então, tem uma série de situações e é esse o objetivo que se busca exatamente nesse seminário, que nós possamos visualizar essa engenharia social e de que forma nós podemos agir. Então, tem sido muito interessante, eu tenho certeza que através desse seminário, da consulta de pessoas que entendem dessa área, nós possamos realmente evoluir em termos de legislação. Eu tive a oportunidade de visitar, 2 meses atrás, toda a estrutura do Exército com relação a crime cibernético. Ele é muito importante, muito evoluído e tenho certeza que faz, a nível de Brasil e de governo, faz um excelente trabalho.
Deputada Ângela Min, a senhora falou no início da sua fala sobre as leis, e a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem Marco Civil da Internet, a gente tem Lei de Crimes Cibernéticos. Em termos de legislação, a senhora acha que a gente já tem legislação suficiente
Está se discutindo, né, ainda meio paralisada a partir da pandemia, mas tem a CPI da fake news no Senado da República, nós também acompanhamos, e eu entendo que o objetivo é exatamente analisar essas leis que estão à disposição do cidadão e como nós podemos fazer com que elas venham a ser melhoradas a partir daquilo que eu coloquei no início, da evolução da tecnologia, da melhoria da tecnologia, e fazer com que a melhoria da tecnologia venha a ser utilizada de maneira positiva, e aqueles que não a atualizam, que não a utilizam de maneira positiva, venham a ser efetivamente punidos, porque a gente vê muito pouco resultado de punição. E nós só vamos evoluir, infelizmente, nesse aspecto, a partir do momento em que a punição venha a ser real e bastante severa. Deputada, a partir do momento que dói no bolso, né, o cidadão vai agir de maneira diferente. Mas também tem um aspecto que eu gostaria de colocar, né, e eu coloco isso com muita insistência em outros debates que eu tenho conduzido aqui. Na tarde de hoje eu vou conduzir mais um, que é um projeto de lei da minha autoria, que é a Política Nacional de Educação Digital, e que tem, né, como objetivo formar o cidadão para esse novo mundo da sociedade, do trabalho, né, e de convivência social, que é muito importante, mas que ele tenha o conhecimento real da importância da tecnologia na nossa vida, e que ele tenha uma formação adequada para o novo mundo do trabalho. E nesse projeto de lei, nos projetos de lei que eu tive a oportunidade de discutir na casa, tem como foco de muita importância a questão da ética. Né? A partir do momento que o cidadão tiver uma formação real da ética na sua vida e também na utilização das tecnologias que estão à sua disposição, nós podemos minimizar o efeito negativo na utilização das tecnologias.
Deputada Ângela, a senhora falou em punição. Muitas vezes a dificuldade é que esses crimes, às vezes, são transnacionais, inclusive, né? Eles não respeitam as fronteiras do país.
A grande maioria.
E aí é difícil até, localizar esses criminosos, é difícil punir, às vezes depende de cooperação internacional. Essa é uma barreira importante a ser vencida, não é?
Exatamente. Então, há necessidade intercâmbio, né, internacional para essa área, para que nós possamos agir e localizar exatamente onde esse esquema está ou onde esse cidadão está. Aí passa, sem dúvida, por entendimento. Aí é o Itamaraty que deve conduzir esse processo, né, para que realmente a punição venha a ser real e nós possamos minimizar o efeito negativo da tecnologia na nossa vida.
Deputado, uma das mesas do debate que vai acontecer hoje fala de segurança e privacidade. O que que a senhora fala sobre esses dois conceitos? Às vezes até a gente, como cidadão, fica dizendo, meu Deus, eu tenho que abrir mão da minha privacidade para poder ter um pouco mais de segurança, é isso?
E tem alguns aspectos que são importantes garantir essa segurança. Eu discuti muito esse assunto quando prefeita de Florianópolis, que nós tínhamos um sistema de acompanhamento desde a gestante, a partir do momento que essa criança nasce, o seu endereço, e através das unidades de saúde, nós tínhamos uma divisão da sua região de atuação, onde a saúde tinha o levantamento da situação de todas as famílias do seu entorno, né, com dados, quem era diabético, quem era hipertenso, a dificuldade da criança a partir do momento do seu nascimento e as ações necessárias para garantir a qualidade de vida dessa criança. Então, houve a possibilidade de nós termos esse rastreamento. E aí, dentro da discussão de colegiado, nós entendíamos que esse tipo de informação poderia ser compartilhado com todos os membros do colegiado para que nós pudéssemos agir de maneira colegiada. E ficava muito claro por parte da Secretaria Municipal de Saúde que tinham informações que não poderiam ser compartilhadas. E era uma discussão muito intensa, até que ponto esse tipo de informação não poderia ser compartilhada em termos de colegiado, para que a ação pudesse ser conjunta, e não teve abertura, porque a legislação era muito clara de que essa informação ela era necessária para a ação de saúde, que era realmente realizada, mas única e exclusivamente para a saúde. E o compartilhamento mexia, né, exatamente nesse aspecto da segurança, né, com relação a essas informações e os dados. Né? Então, aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que exatamente trabalha esse aspecto e que deve ser preservada. Acho que são informações que devem ser preservadas. E aquelas que podem ser compartilhadas, ser utilizadas dentro de uma política de atendimento à saúde e à melhoria de qualidade de vida do cidadão. Então, ter esse discernimento do que deve ser protegido e daqueles dados que podem ser compartilhados para que o objetivo geral de uma administração pública, e principalmente a administração pública municipal, possa ser utilizado para a melhoria da qualidade de vida desse cidadão. Então, essa sutileza ela deve ser muito bem trabalhada, né, garantindo, né, a individualidade e a proteção desses dados para que realmente o cidadão possa compartilhar com segurança nas áreas que podem ser compartilhadas, né, e automaticamente a autoridade pública.
Deputada, a pandemia, entre muitos outros prejuízos que ela trouxe para a gente, ela trouxe também um aumento desses crimes cibernéticos, né? A gente passou, enfim, para evitar a aglomeração, para cumprir o isolamento social, a gente passou a utilizar muito mais os dispositivos eletrônicos, mas isso também levou ao aumento de golpes, às pessoas que tentaram se aproveitar desse momento frágil. Que balanço a senhora faz dessa pandemia que ainda está acontecendo? Como é que a gente pode se prevenir para, enfim, futuras ocorrências? Espero que não aconteça, mas a gente tem sempre que estar preparado para isso.
Eu discuti essa semana, inclusive com psicólogo e psiquiatra, né? E a informação que se tem, né, é que o cidadão, a partir da pandemia, de maneira, aí nós temos que analisar a questão emocional, a questão da psicossocial. O cidadão está doente, nós fomos pegos de surpresa com relação a essa situação. A nossa adaptação para ficar em casa, em home office, em conviver com esse ambiente de trabalho, ambiente particular e doméstico. Isso mexeu com a cabeça das pessoas. Isso tem que ser muito bem trabalhado. Eu gostaria de informar que a minha ideia é chamar esse psiquiatra que está fazendo essa pesquisa e esse estudo, né, para que ele possa nos ajudar com dados aí clínicos a trabalhar esse aspecto da segurança pessoal, da saúde pessoal do cidadão e de que forma ele está sendo atingido, né, a partir do momento da pandemia, com a utilização negativa das redes sociais, da tecnologia e automaticamente fazendo com que a cabeça desse cidadão venha a ser, está sendo prejudicado. Né? Então, essa será uma das mesas que eu gostaria de colocar ainda, eu preciso conversar com ele para ver se ele tem já informações que possam ser compartilhadas desse seu estudo, mas é um estudo que tem que ser aprofundado e fazer com que esse cidadão possa ser preparado de maneira diferente a partir da pandemia. É um processo muito lento, mas importante, né, para que nós possamos protegê-lo, né, desses ataques normais que acontecem. Né? E a preocupação é, aí eu volto à questão educacional e à questão da ética. Se nós não aprofundarmos esse aspecto de preparar o cidadão para esse novo mundo, né, inclusive esse novo mundo negativo, né, o prejuízo não vai ser única e exclusivamente econômico, de convivência social, mas principalmente do seu íntimo, da sua personalidade, que mexeu de maneira violenta com relação à pandemia, e esse preparo do cidadão para essa nova situação é importante.
Deputada, para a gente encerrar, quais são os planos de vocês em relação a como aproveitar esse material tão rico que deve surgir a partir do seminário? Vocês já tiveram o primeiro encontro lá em novembro, vão ter o segundo encontro hoje. Esse material, essa discussão toda, em que ela vai resultar? Como é que ela pode resultar em coisas práticas?
Na minha opinião, cabe ao Congresso, né, à Câmara e deputados, aperfeiçoar a legislação. Dessa forma, é essa a nossa contribuição. A melhoria da legislação, da lei de proteção de dados, do fake news, né, fazer com que a contribuição dessas autoridades na área realizar a partir dos seminários e, automaticamente, fazer uma análise geral da legislação que está à nossa disposição para essa proteção, mas não é uma proteção pela proteção através da legislação. Aí eu volto a afirmar de que, além da legislação a ser melhorada, e aí é responsabilidade direta nossa, fazer uma programação de legislação que possam melhorar na educação do cidadão para esse novo mundo e que ele tenha uma visão da importância da tecnologia, mas também dos aspectos negativos na utilização dessa tecnologia e fazer com que, através da legislação, da educação, do preparar o cidadão, nós possamos evoluir utilizando de maneira positiva a tecnologia que está à nossa disposição. Só tem uma forma: legislação de proteção, mas, acima de tudo, a educação.
Ok, nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina. Aliás, uma manhã com duas mulheres catarinenses, muito bacana. A deputada vai coordenar a segunda rodada de debates do seminário sobre o papel do parlamento brasileiro no combate aos crimes cibernéticos. Deputada,
eu queria agradecer. A minha ação do dia de hoje vem ao encontro daquilo que eu coloquei. Pela manhã, a parte da análise da situação dos crimes cibernéticos e a necessidade de melhoria da legislação, e à tarde eu coordeno outra mesa, a tarde inteira, sobre a Política Nacional de Educação Digital, que tem exatamente esse objetivo: preparar o cidadão da importância da tecnologia, como é que a escola pode prepará-lo para esse novo mundo e a importância da ética na utilização da tecnologia. Então, vem deputada, bem ao encontro daquilo que eu coloquei.
Bacana, vai ser um dia de trabalho intenso. É. Boa sorte, viu? E que surjam realmente propostas interessantes, essa revisão da legislação e essa ênfase na educação, como a senhora falou. Muito obrigado e obrigado, um bom dia.
Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição.
Obrigado.